Diretor Fábio Meirelles, muito bem-vindo aqui à Voz do Brasil. A gente quer começar falando da importância, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criação dessa legislação, ela promoveu uma mudança de paradigma na forma como a sociedade encara os direitos da infância, né? O que, que o senhor apontaria como essas principais mudanças do ECA em relação ao que existia anteriormente como legislação?
Prazer falar com os ouvintes da Voz do Brasil. O ECA foi promulgado em 1990, né? É um estatuto que marca uma virada histórica. É a consolidação de uma doutrina, que é a doutrina da proteção integral. Então, ele reconhece que as crianças e adolescentes, para além de objetos de políticas públicas assistencialistas, elas passam a ser sujeitos de direitos. E a gente, com o ECA, avança no tema da prioridade absoluta, da dignidade, da voz, da participação de crianças e adolescentes. Então, o ECA é um marco, né, para o mundo, ele é conhecido nacional e internacionalmente, e ele marca também uma adesão do Brasil a compromissos que o Brasil tem com a ONU. Então, a gente, em 1989, teve a Convenção sobre os Direitos da Criança, e em 1990, o ECA marca, né, ele é um marco jurídico, político, ético, voltado ao cuidado, à proteção e ao desenvolvimento integral de todas as infâncias e adolescências do Brasil. Então, acho que o ECA merece ser celebrado.
O ECA surgiu também no contexto da nova Constituição, que tinha sido promulgada apenas 2 anos antes, né? Ele traz esse espírito de afirmação de direitos sociais e deveres coletivos que marcou os debates, também sobre a Constituição?
Com certeza. O artigo 227 da Constituição fala na prioridade absoluta de crianças e adolescentes, né? E o ECA vem para reafirmar esse artigo da Constituição e para avançar, né? A gente hoje olha para o ECA, olha para a universalização da escola pública, olha para a redução da mortalidade infantil, olha para a criação dos conselhos e o papel dos conselhos tutelares, das varas da infância, das varas da juventude, o fortalecimento das políticas públicas de acolhimento, convivência familiar, comunitária, para a consolidação das medidas socioeducativas. Esses são só alguns exemplos de conquistas concretas que a gente vê a partir da Constituição Federal e a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, mais do que uma lei, né, o ECA representa essa mudança de paradigma e ele fortalece não só o papel da família, da sociedade, do Estado, mas dessa visão de promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
Uma construção mesmo, né, de todos esses
Exatamente.
direitos. Agora, uma das principais inovações do ECA foi a criação dos conselhos tutelares, que a gente talvez possa dizer que são os grandes guardiões dos direitos da infância, né? Como é que foi a consolidação deles ao longo desse tempo? Hoje, os conselhos são uma referência para quem busca proteção aos direitos das crianças?
Com certeza. O ECA, né, criou os conselhos tutelares, é uma das principais inovações do Estatuto, é apresentar, né, as funções, atribuições dos conselhos tutelares. O nosso CONAN, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, recomenda que haja um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes, e o importante é a gente falar sobre as competências dos conselhos tutelares. Ele é um órgão que ele é gerido, né, vinculado às prefeituras, composto por 5 membros, escolhidos pela comunidade local, eleições diretas, eles seguem diretrizes estabelecidas, eles são órgãos que eles evoluem de uma ideia de assistência a menores para um paradigma da proteção integral. A função do Conselho Tutelar não é prestar serviço de forma a atender direito, e sim zelar para que os direitos de crianças e adolescentes sejam cumpridos efetivamente. Eles são órgãos autônomos, né? Eles não aplicam penas e eles são essa ferramenta de requisitar serviços públicos como vaga em creche, tratamento psicológico, encaminhar os casos para o Ministério Público. Então, o Estatuto traz esse papel e atribuições dos conselhos tutelares, que são profissionais fundamentais do sistema de garantia de direitos e que eles fortalecem essa visão de princípio e de proteção integral de crianças e adolescentes no território.
Bom, diretor, 36 anos depois, o que o senhor apontaria como principais avanços proporcionados pelo ECA?
Veja, os principais avanços, a gente olha, né, para o país. O Brasil é um país diverso, plural. A gente olha para os territórios, a gente ainda consegue enxergar desigualdades sociais, econômicas, culturais. Mas o ECA é esse instrumento, né? Ele apresenta um avanço inegável. A legislação anterior, que era o Código de Menores, ele possuía uma visão punitivista, assistencialista, eventualmente até discriminatória. As crianças e adolescentes eram alvos de ações punitivistas, ações assistencialistas. Então, o ECA traz essa nova visão, né? O ECA representa essa mudança de paradigma. Ele fortalece o papel da família, da sociedade, no Estado. Então, se a gente olhar, como eu disse, para hoje a universalização da escola pública, a redução da mortalidade infantil, os conselhos tutelares, as varas, fortalecimento de políticas públicas, as políticas de assistência social, a política nacional de saúde para criança e adolescente. Então, isso tudo é uma consolidação para além de uma visão de direitos de desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, a gente hoje vê que esses direitos estão garantidos com prioridade absoluta, dignidade. Então a gente celebra o ECA como esse instrumento que é uma referência e que hoje ele é, né? Ele é política pública intersetorial do governo federal, de estados e municípios. Então a gente hoje vê o estatuto como uma referência para o mundo.
Agora, quais são então os desafios para garantir plenamente todos os direitos que estão previstos no Estatuto?
Olha, a gente hoje tem um país, o Brasil é um país muito diverso, né? Muito plural. Ele tem muitos territórios. Então a gente tem crianças urbanas e rurais, a gente tem crianças e adolescentes indígenas, crianças e adolescentes quilombolas, ribeirinhas, com deficiência, migrantes e refugiadas, crianças em situação de vulnerabilidade. Então eu diria que o principal desafio é olhar para proteção integral e prioridade absoluta, mas com esse recorte das diversidades, né, de crianças e adolescentes. E eu acho que também o principal desafio não é no criar novas leis, mas garantir que os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente cheguem à vida real de crianças e adolescentes. Então, esse é o nosso papel enquanto Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, de articular para que o Estatuto da Criança não seja só uma legislação avançada, reconhecida no Brasil, no mundo, mas que ele vire realidade nos territórios e para as diversidades de crianças e adolescentes do nosso país.
Muito bem, nós conversamos com Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Amanhã você acompanha aqui na Voz do Brasil a segunda parte dessa entrevista sobre o ECA Digital. Muito obrigado, diretor. Até amanhã.
Obrigada a vocês, estou à disposição.